Começa agora, Saque de Saúde Mental. Seu bem-estar atendido com bom humor.
Olá, você está no Saque de Saúde Mental, o podcast tão gostoso de pecaminoso, é isso? Eu sou a Lisandra Brandani.
Eu sou a Bianca Dalmaso. E você tá em mais um episódio especial, um spin-off do Saque, hoje sobre gula. Mas antes da gente começar, segue a gente lá no Instagram, @saquesaudemental, saúde sem acento, e deixa seu comentário, seu pedido, sua dúvida, sua pergunta, enfim, segue a gente.
É isso mesmo. E aí, assim, a gente aceita todos os pedidos, todas as opiniões, todas as críticas. A gente vem recebendo umas mensagens muito legais. A gente começou a assistir série por conta do Saque de Saúde Mental e valeu a pena. Gente chamando a gente pra dar palestra pra rede pública aí de outros estados do Brasil.
Gente desejando nossa saúde porque a coisa tá feia.
Delícia, muito bom. Então, qualquer tipo de manifestação de vocês lá no nosso Instagram, muito bem-vinda. Inclusive, faz tempo que a gente não faz um episódio do Saque sob demanda. Então, mande o Saque de vocês, reclamem à vontade sobre a saúde mental de vocês, que a gente está lendo e a gente sempre usa aí para as nossas pautas. E hoje vamos falar sobre gula.
Saque de Saúde Mental apresenta Os Sete Pecados Capitais. Episódio de hoje, gula.
Atenção! Os casos que serão apresentados nesta série foram elaborados em uma inteligência artificial a pedido de nossas atendentes. Qualquer semelhança com a realidade é, de verdade, mera coincidência.
Então, Liz, conta pra gente o seu caso fornecido pela inteligência artificial.
Meu caso é de Sofia, 42 anos, professora. Ela dá aula no ensino médio. A Sofia, e a pedido que nós fizemos lá à inteligência artificial, a gente não vai falar aqui nesse programa de transtornos alimentares. Então, existem alguns transtornos alimentares, né, alguns deles que têm características de compulsão alimentar. E aí a gente tem uma definição, né, mais técnica, que pode vir no spin-off sobre psicopatologias, mas eu tô falando da Sofia, que é gente como a gente, mas ela vem bem sofrida para a terapia com essa dificuldade que ela anda tendo de autocontrole em relação à comida, né? Então, ela procurou a terapia porque ela acha que ela comete muitos excessos alimentares e tem muita dificuldade de controlar esses impulsos. Então, ela tem esses impulsos mesmo quando ela não está com fome, mesmo quando ela já terminou de comer, mas tem sempre aquela coisinha, né? Como dizem, que o estômago do doce, por exemplo, é outro. Eu nunca entendi muito esse conceito.
Não?
Não.
Imagina, você está saciadíssima, você está bufando, aí chega, sei lá, brigadeiros. Isso me pega. E aí, pra brigadeiro, tem espaço.
Tem espaço, entendi. Então, a Sofia diz isso pra mim. E é muito interessante, porque é óbvio, a Sofia sempre gostou de comer, e a Sofia sempre, né, ela fala de uma história de vida de uma família, como acho que todas as nossas famílias latinas, mas não só latinas, né? Se a gente pensar na cultura árabe, em várias culturas, né? A comida, ela tá presente em tudo. Então, a família, né, muito farta, e muito, então, sempre com muita relação com a afetividade, tá doente, ganha uma comidinha especial, especial, né? Mas isso se agravou muito durante a pandemia, porque até então ela saía para dar aula, ia pegar os filhos na escola, voltava, levava para o inglês, fazia não sei o quê, preparava outra aula, corrigia a prova. Mas ela falou que na pandemia, ficando muito em casa, isso também foi se agravando. A pandemia acabou, mas esses hábitos e esses impulsos alimentares ainda continuam muito, muito fortes.
Ela pratica o jiboiando.
Pra quem não sabe, seria o nome desse podcast, né? Pois é, ela pratica.
Não sei, eu fico intrigada com a gula. Se a gente for vendo, ela fala desses excessos de alimentos, mas não são qualquer alimentos que são em excesso. São alguns alimentos muito específicos e é normalmente voltado pra coisas doces. Mas a gente não fala de gula, alguém que acabou de comer e fala:
nossa, vou comer uma mexerica.
A gente fala de gula. Alguém que depois de comer eu fala:
pudim, quero, cai dentro.
Um docinho, né?
E eu acho que isso é um recorte muito, muito interessante, talvez, da gente parar pra pensar, como a gente tem feito em vários momentos, de uma questão socioeconômica.
Muito, muito.
Porque é isso, eu falo de gula, com um recorte de alimentos muito específicos, que poucas pessoas na população têm acesso. E eu não sei se eu vou ser muito chata falando disso ou não, mas eu tava lendo esses tempos atrás, que da cesta básica, ou de coisas, não da cesta básica, de alimentos que o pessoal tá querendo abater o imposto, pra serem mais acessíveis. Refrigerante era um que eles estavam batendo o pé pra não ser.
Ótimo.
Por conta da questão da saúde, porque faz mal pra saúde, porque que a gente tem que deixar coisas acessíveis, coisas mais saudáveis. Mas aí, se a gente parar pra fazer um corte, o que eu tô falando é que pessoas que têm condições socioeconômicas mais baixas não podem se permitir o luxo de tomar uma... E aí, não quero falar nome. De não tomar um refrigerante.
Um refrigerante.
Ou de comer, sei lá, um chocolate. Ou de ter essas coisas, porque um salgadinho. Porque isso não é saudável. E aí a gente faz de novo um recorte de só quem tem dinheiro pode se permitir alguns prazeres.
Então, fazendo essa observação do que você tá falando desse recorte, eu queria, de novo, indicação, não tem jeito. Queria indicar muito um episódio de um podcast do Mano a Mano, que é o podcast do Mano Brown, da entrevista que ele fez com a Bela Gil e com a doutora Denise Ornelas, que é uma médica que trabalha no SUS, e que elas vão falar sobre a questão da alimentação no Brasil, com recorte de raça, com recorte de gênero, com recorte socioeconômico, de escolaridade, de uma série. É muito, muito bom esse episódio. Eu indico muito. Eu acho que ela discute muito isso que você tá falando.
É isso. Eu não tô fazendo apologia do tipo assim, as pessoas têm que tomar refrigerante, as pessoas têm que comer coisas que a gente sabe que não é saudável. Mas talvez eu tô falando da acessibilidade, o quanto a gente torna acessível pras pessoas.
E esse recorte social é ótimo, porque se você olhar historicamente a questão dos pecados capitais, desde quando eles surgem, a gula, muito pelo contrário, ela não era, ela passa a ser um pecado capital com o cristianismo, sendo que outros pecados capitais apareciam antes na Grécia antiga, enfim, outras civilizações. Por quê? Porque a gula, ela sempre foi exaltada. Se você olhar para o Império Greco-Romano, sempre foi um sinônimo de muito status.
Super!
Os banquetes. Inclusive, eles deixavam latrinas, piniquinhos, para as pessoas vomitarem e continuar comendo. É. Quanto que isso demonstrava uma classe econômica e poder e uma série de coisas. Foi só com o cristianismo, lá para a Idade Média, é que a gula vira um pecado capital.
E aí a gente pode fazer até uma associação, né, dessa virada de jogo com os corpos. Antigamente, você ter um formato, um peso, uma estética, falava desse status, dessa beleza, desse ideal de belo. A partir do momento que a gente tem essa diferenciação do excesso de comida, do sobrepeso ser visto como uma coisa ruim, a gente tá falando de que os corpos belos são magros. E os corpos gordos desse excesso, desse pecado, desse não se cuidar, desse não ser saudável. E aí a gente também vai tendo outras divisões. Uhum.
Eu lembro da primeira paciente que eu tive na clínica escola, quando eu tava no quarto ou quinto ano de psicologia, era uma moça muito, muito gorda. E ela falava isso pra mim. Ela entrava numa loja de conveniência, e aí ela pegava um pacote de bolacha recheada, e ela meio que escondia até o caixa, porque ela falava:
quando as pessoas me viam com aquele pacote de bolacha na mão, já falavam: ah, por isso que é gorda.
É claro que a gula não é uma característica de pessoas gordas, né? É, eu acho que todas as pessoas, eu acho que é o pecado mais permitido socialmente.
É o mais gostoso.
Exatamente. O quanto que... E é isso, a gula, quando falar...
Você quer aplacar um vazio interior comendo.
Eu acho que até faz sentido. Claro que é uma coisa super clichê, mas eu lembro de uma história, e isso é presente na vida, eu acho que todo mundo tem uma história dessa pra contar, porque inclusive na gula também entra o álcool, tá? É o excesso, né? Esse excesso
então,
de ingestão
de coisas,
né? E aí eu lembro de uma história, quando eu terminei com meu primeiro namorado que eu tive na vida, uma amiga minha muito querida, beijo, Rê, ela me pegou, ela falou: este final de semana você vai ficar comigo. Ela parou numa Blockbuster, e eu posso fazer propaganda porque a locadora não existe mais.
É um recorde de idade falar da existência dela.
Que era uma locadora de filmes, de DVD. Não sei se na época era DVD ou VHS, não lembro. Ela alugou uns 10 filmes e ela pegou uns 5 sorvetes daquele chique lá, que eu não vou falar o nome. Um monte de batata daquela latinha, que eu não vou falar o nome. Um monte, porque vendia muita bugiganga. Ela encheu o carrinho de filmes e muita comida, de muita guloseima. E ela falou,
é isso que nós vamos fazer esse fim de semana.
Ou seja, viver a fossa tinha a ver com comer, e comer, e comer, e comer, e comer. E foi assim que ela me deu o afeto e o apoio de amiga.
Mas tem a ver, porque é isso. A gente falou desse recorte familiar em que a gente come quando a gente tá feliz pra comemorar. A gente come e bebe pra comemorar. A gente come e bebe pra afogar as mágoas. E a gente vem pra isso, pra qualquer comédia romântica. Bridget Jones é um exemplo clássico disso. De novo, a gente volta para esse lugar. E eu acho que é o pecado que a gente mais comete e que nos deixa, muitas vezes, mais culpados.
Exato. Muita culpa, porque a gente sempre vai cair nele. E com muita permissão social pra cair nele, né? Você tem... Claro, se você é muito gorda, as pessoas te olham com crítica. Vai, ok. Aí não tem tanta permissão social, você tem que fazer escondido.
Sim.
No seu quarto ali, né? Devorando seus salgadinhos e chocolates e pipocas.
Mas vamos pensar, toda vez que você vai no restaurante e você come bem, o que o garçom fala?
Sobremesa?
Não, uma super permissão, acho que pro álcool e pra comida, uma super
permissão. E aí,
permissão.
Se a gente for parar pra pensar, por exemplo, nos alimentos da gula, eles são alimentos que tenham uma taxa muito grande de liberação de serotonina, dopamina e, em alguns casos, endorfina.
É exercício que eu falei no episódio passado, eu não libero fazendo exercício, mas aí quando eu como, é fácil, fácil, né? Liberação
é muito
assim,
legal,
ó.
Legal, porque eu não sabia. Eu fui estudar já faz um tempo sobre alimentação e saúde mental, porque tem relação que você come como você se sente, e pra mim isso é muito surreal. E aí tem receptor de serotonina no trato gastrointestinal.
Sim.
E é isso, por isso que quando você tá na TPM e você sente uma necessidade, e aí é fisiológico, meu povo, de doce, de chocolate, porque de fato tem receptor de serotonina que vai ter lá no chocolate, vai liberar um monte de flavonoides e blá blá blá, e você tem essa sensação de mais bem-estar.
Sim.
Tem algumas pesquisas voltadas pra estilo de vida, e aí eu acho, eu não sei se, porque eu tenho a gula, e aí pra mim não faz muito sentido, acho pesado. Mas eles falam que quando a gente come, ou as culturas que têm mais longevidade, eles não comem até ficar saciados. Eles param antes.
É isso.
80%. Então, assim, você come até encher o seu estômago 80% e para. Você para quando ainda você tem fome.
É.
Porque você tem um delay do seu cérebro entender que você já saciou, que você já comeu tudo, e porque você não precisa alcançar esse 100%.
A gula e a luxúria, comer e ter relações sexuais, são dois comportamentos cruciais para a sobrevivência da espécie. De qualquer espécie. Se você não tiver relações sexuais, você não perpetua a espécie. Se você não comer, você morre. Você também não colabora para a perpetuação da espécie. Ou seja, você precisa transar, você precisa comer. Não necessariamente você, né? Mas a maioria dos membros dessa espécie.
É, algumas pessoas eu gostaria muito que morressem e parassem aí.
A questão é que aí quando a gente vai falar em pecado capital, você transar e você comer é de boa. Você transar e comer em excesso demonstra uma falta de controle e, portanto, você é fraco.
Jurava que você ia falar uma falta de caráter.
Não, você é fraco. Você não tem controle sobre seus instintos. Então, assim, transe.
Mas com moderação.
Com moderação. Comedidamente, só para sobreviver. A partir do momento que passa o limite da sobrevivência, vira fraqueza.
Se for pelo seu gozo, não.
Não. Gente, tem coisa melhor que comer.
Olha, não sei. De novo, pecado forte aqui, gula. Porque é isso, a nossa cultura tem comida permeada por todos os lados. E a gente tem uma questão da fartura, né? Não pode faltar. Você não pode... Sim, é muito feio você ir no lugar e você... E assim, acabou a comida.
Então,
você ficou com fominha. Mas... Nossa, feio, feio, feio.
Depende. Quando você fala do recorte socioeconômico, festa de pobre tem muita comida.
Tem fartura?
Muita fartura. Festa de rico, se você ficar devorando os petifur...
É feio, né?
É feio. Também é status hoje em dia você comer... com elegância.
Ai, gente, eu sou muito pobre. Eu sou a tia do que leva.
Eu também.
não vou falar o nome do pote,
Malmita,
mas aquele pote...
Malmita.
Isso. Que separa os doces da festa infantil pra comer depois.
Ai, que delícia. Bolo do dia seguinte.
É a melhor coisa. O bolo e o docinho do dia seguinte, ele tem outro sabor.
Casamento. Eu não levo um só bem casado.
Não, casamento, eu espero morrer de comer. Mas é isso, talvez a gente tá falando de um recorte aí que eu não frequento essa classe econômica. Que é isso, né? É pequenininho, não tampa o buraco do dente e as pessoas reparam quantas vezes você foi na fila ou você pegou com o garçom.
É isso, antes era chique quando a gente fala aí, né? Historicamente, os grandes banquetes eram sinal de riqueza, fartura e poder. Hoje eu acho que muda. Então, se você é muito rico, você não pode fazer uma festa regada a uma comilança sem fim.
Nossa, que triste.
Né? Não é mais chique.
Até restaurante chique, né? Famoso, bonitinho. É os pratos, né? Ai, esse en passant de coisa.
Mas
é um cheiro.
Mas pode falar? Eu já fui duas vezes em bistrô francês. Eles põem a quantidade que você precisa acessar e saciada. É muito louco, é muito pequenininho. Mas a entrada, prato principal, quando você pega o menu completo, é muito pouquinho. Mas quando você acaba, você tá saciada. Juro, eu prometo.
Meu sobrenome e meu nome, ele é italiano. Mandia che te fa bene.
Eu também, amore.
E aí, eu não fui... Mas meus pais e meu irmão que foram pra Itália, e eles falam da comida, do tipo, é sobre isso que eu estou falando. Você vai ter uma entrada, um antipasto, você vai comer até sua barriga estourar.
É isso, é isso.
E aí você tem um sorvetinho de limão pra limpar o paladar, pra rebater aí... qualquer outra coisa.
É isso. E comer tem muito a ver com afeto.
Tem o filme, né? Comer, amar e rezar. Não, rezar e amar.
Comer, rezar e amar. Mas é isso. Eu acho que a comida, ela... De todos os pecados, eu acho que ela tem mais ligação afetiva. Eu como determinadas coisas, eu tenho lembranças. Quando alguém me traz uma comida, eu me sinto cuidada. Tem lugares que eu vou comer que eu me sinto abraçada, que eu me sinto confortável, que eu me sinto feliz.
A gente falou nos outros episódios, né, das coisas boas e ruins do pecado. Eu acho que a gula... É isso, é afetivo, tem essa relação. Talvez o único lado ruim da gula é quando esses excessos te fazem mal. Então, se a gente for parar pra pensar, tem gente que come tanto, 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 que acaba tendo problema de saúde. Aí eu acho que é um BO. Ou eu como um recurso pra lidar com o meu me sinto, pra lidar com a minha frustração. Talvez também não seja um dos melhores recursos. Talvez seja nesse lado que a gula seja uma coisa ruim. Mas parece tão de boa.
É, porque eu acho que aí quando entra nisso que você tá falando, aí eu acho que a gente entra na seara dos transtornos alimentares. E no transtorno alimentar, eu acho que muitas vezes, muitos deles, claro, eu não estou generalizando, mas, por exemplo, num episódio de compulsão alimentar, você não sente o gosto, você nem sabe o que você come. É um episódio, né, que eles chamam de binge eat. Nesse episódio, você come, às vezes, cerca de 3 mil calorias em 10 minutos, não mais, né, em 2 minutos. Se perguntarem o que você comeu e qual era o gosto daquela comida, você não sabe.
Então, talvez, povo, se vocês estão percebendo que é isso que eu tenho feito ultimamente, assim, quero comer doce, então aprecie.
É, que é o tal da história do mindfulness, né?
Mindful eating.
Isso, perfeito. Né? Então, você quer comer um chocolate? Você vai comer um chocolate, mas você vai sentir o gosto. Às vezes, aquela... Ai, eu adoro aquela sensação de deixar ir derretendo na boca.
Ai, super. Super. E aí não dá pra fazer isso com 70% cacau. 100% cacau.
Depende, tem gente que gosta.
Nossa. Ai, deixar derretendo na boca um negócio amargo desse.
Porque talvez a gula não tenha a ver com qualquer coisa. Pelo menos a minha gula é a gula de algo específico.
Chocolate, gente. É sobre isso que estamos falando.
Eu sou do salgado, né?
Então é isso. Minha gula, ela é do doce.
A minha é de salgado.
Eu acho exótico gula de salgado.
Eu tenho gula de salgado. Eu sou a mulher do... Ai, vou usar um termo em inglês. Que pedante. Do finger food. Eu gosto de tudo que você fica ali. A minha família...
Beliscando.
Agora eu vou falar no português, claro. A minha família é conhecida como a família dos pitisquinhos. A gente... Quando a gente ia na praia, minha mãe põe os potinhos com queijinho, cortadinho, amendoinzinho.
Então quero fazer uma reclamação. Essa mesa aqui tá uma miséria.
Tá uma miséria. A gente tá fazendo um programa de gula e não tem nada na mesa. Mas depois a gente pode pedir uma pizza, não tem problema. Mas a minha coisa é do negocinho que você vai comendo assim com a mão, sabe?
Petiscando, petiscando.
Tem que durar o filme inteiro. Se não é uma comida que dura um filme inteiro, se eu vou assistir um filme, aí não serve. Ah, tipo, ah, você vai me dar um hamburgão. Eu vou comer durante os 10 primeiros minutos do filme. E os outros?
Nossa, deu até
1 minuto e 50. Então tem que ser uma coisa que vai durar...
tempo inteiro.
O tempo inteiro. Aquela coisa de sair pra comer e depois... Não, se é pra comer, é pra comer a noite inteira. Tem que ter comida na mesa a noite inteira pra estar com os amigos.
Não, pra mim é doce. E a gente já tá até falando do... aonde tá o seu pecado? Pra mim é no doce. Nossa, e não é qualquer doce. É isso. A manga, laranja, morango.
Na frutose,
gosto,
né?
Gosto, acho gostoso. Mas não é nisso que eu tô falando. Eu tô falando de um brigadeiro. Eu tô falando de um chocolate. Eu tô falando de um chocolate suíço. Um chocolate, assim, que tem um cacau bom. Mas que não tem não seja 70% cacau. Isso me pega. Nossa. E me pega às vezes. E é muito engraçado. Porque eu consigo perceber a gula entrando em momentos que aí a gente falaria, talvez, beirando um transtorno, que são os gatilhos. Momentos mais estressantes, um momento em que eu tô vendo TV sem fazer muita coisa, que eu vou comendo, 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 e aí eu falo... Acabou. Tava aqui, comi dois pedaços. Como é que acabou? Como é que sumiu? E quando você vê, não foi dois, né?
É, e a comida, claro, né? Que a gente pode fazer... deve fazer uma interpretação simbólica da maçã e do Jardim do Éden. Mas o que levou o homem pro caos foi a gula, né?
Lamento. Não foi a maçã.
Não foi a maçã.
Acho que essa história aí, se for investigar, investigadinho.
É, não foi a maçã.
Talvez a torta de maçã... Talvez. Com uma bola de sorvete.
Uma maçã do amor.
Talvez.
Talvez. Então a comida tem a ver com tentação também, né? Tem Sim. a ver com culpa de novo. Muita culpa.
Tudo volta pra culpa, né?
Tudo.
Ou a gente roda e volta pra ela. Porque é isso, quando você me fala da sua paciente, quando você me fala, e a gente tá discutindo isso, o que, que a gente sente depois é culpa. Exceto no jiboiano, que no jiboiano você não sente culpa. Você sente só o estômago cheio.
Nossa, é muito desconfortável, né? Né?
Horrível.
É muito descontável. E é essa sensação, porque eu acho que a comida ela é um pecado que dá essa sensação. Você tá sentindo que você tá ficando cheia. Você sabe que você vai passar mal. Você sabe que você...
Mas o olho é maior que a
boca. Você não consegue parar.
É isso, você tenta arranjar espaço. E aí, eu não sei se vocês têm a tática, que é, eu vou no banheiro e já volto.
Não.
Porque aí, numa dessas, você levanta, a gravidade dá uma segmentada. Aí você vai no banheiro, porque aí você dá uma esvaziada na bexiga, logo. Dá uma esvaziada na parte abdominal. Que aí, numa dessas, sobra um tantinho de espaço. Traz uma coxinha, pra mais uma coisinha, um belisquete.
Mas olha, eu aprendi uma coisa, eu tô ficando uma pessoa chique. Eu não gosto mais de rodízio. Antigamente, eu só queria em rodízio. Porque assim, eu pago e como quanto eu quiser. Não, se você perceber, eu descobri isso, eu adoro comida japonesa. Você sabia que o à la carte, eles usam melhor qualidade de peixe do que no rodízio?
Claro, eles não querem sair perdendo dinheiro.
É muito melhor você pedir uma bela parrilha, um pedaço de carne num restaurante, do que você ir numa churrascaria e comer à vontade. A qualidade é diferente. E aí você não sai rolando. Não me lembro a última vez que eu fui no rodízio. Nem de japonês e nem de carne. Mas é uma estratégia, entendeu?
Sim.
Relacionado à compulsão alimentar. Porque você tem aquele pensamento.
Se eu tô pagando, eu tenho que aproveitar o rodízio.
Não, a ideia pra todo mundo que vem em rodízio... meu ciclo de amizades, quando eu vou no rodízio, é fazer o dono abrir falência.
É isso! Você vai com esse pensamento. E se você não achar que o dono foi na falência, você acha que você não pagou bem.
Não foi investimento. E eu conheço gente que começa a se preparar no dia anterior pra ir no rodízio, do tipo...
Vamos ficar sem jantar direito, sem tomar o café da manhã, porque você vai no rodízio e você come.
Olha até onde vai a gula humana, gente. Olha o capital.
Limites, não temos.
Não temos. E qual que é a sua gula? Bom, você já falou, né?
É chocolate.
É chocolate.
Nossa, você quer me derrubar ou não? É chocolate.
É chocolate. A minha tem a ver com uma frase que você acabou... Um termo popular que você acabou de dizer. Eu tenho o olho maior que a barriga. Então, quando eu vou num restaurante, eu olho o cardápio. Eu quero... Eu adoro aqueles cardápios que falam 400 gramas de carne, 400... Porque eu tenho que saber o quanto que vai ter. E eu fico morrendo de medo de ser pouco. E aí eu peço. E aí, às vezes, eu não termino. Porque eu ando comendo menos. Só que o meu olho, que é muito o que acontece com pessoas que fazem cirurgia bariátrica,
Sim.
né? Porque o estômago não aguenta mais o pensamento, o olhar,
Eu preciso
de mais do que isso. A minha gula é essa. Eu sempre acho que eu preciso mais do que eu vou aguentar. E aí, ultimamente, eu ando me ferrando por conta disso. Porque eu sempre acho que vai ser pouco. Eu olho pra pessoa...
Você vai pedir meia porção? Não. Não, tem que pedir inteira.
É nesse nível a minha gula.
Não, a minha gula é de chocolate, de ir no médico pra fazer qualquer coisa e deixar o nutricionista e falar assim,
você pode fazer o que você quiser, mas você não mexa.
Porque é isso, se mexer, eu sei que vai abrir uma porta do tipo, tá faltando, eu preciso, e aí eu entro nesse da gula de não saciar nunca.
Pois é, isso que você falou é um dado importante que a gente pode discutir em outro episódio. A análise do comportamento tem muitos estudos sobre o efeito de privação alimentar. E a gente já sabe em todos esses estudos que privação
leva à compulsão. Então eu sei disso, e aí a primeira coisa que eu falo assim, você pode tudo que você quiser, você pode, menos o chocolate.
Não corte, você tem não que aprender corte. A comer.
Eu sei, e é muito louco isso. Eu tenho em casa, e não necessariamente eu como tudo. Eu sei que eu tenho acesso, então ele fica lá por muito tempo. A partir do momento que eu vou perdendo o acesso, vai me dando desespero de preciso comer, porque não vai ter, vai acabar.
Fumante, assim.
E aí me leva pro outro lado. Mas talvez seja um episódio pra gente poder falar, nem que seja de transtornos alimentares, ou
isso,
poder falar de privação.
De privação.
E compulsão.
É isso, então vamos comemorar esse episódio com uma bela de uma pizza.
Justíssimo.
E vocês, convido vocês também a brindarem o final de mais um episódio do Saco de Saúde Mental. É, a gente tem mais dois episódios por vir. Preguiça.
Ira.
Medo.
E a gente se vê daqui 15 dias. Lembrando que se gostou, compartilha com os amiguinhos. Não gostou, compartilha com os inimiguinhos.
Tchau, tchau. Beijo.
Beijo.
Este podcast foi produzido por Siringe Conteúdo e Comunicação. Conheça siringe.com.br.